Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, retornando aqui então com o programa Semeando a Boa Nova, nós estamos aqui falando sobre separações, né, de casais, essas separações que acontecem aí e que mexem tanto com as pessoas. O Gabriel, nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Gabriel, eu tinha deixado uma perguntinha para você aí, que era a questão das consequências espirituais. Existe consequência espiritual para aquelas pessoas que se casam e depois se separam?
Sem dúvida, toda vez que nós agimos em desacordo com as leis, não é? Nós vamos assumir débitos passíveis de acertos, de resgates mais tarde, não é? Como eu disse já algum tempo atrás, nós dissemos que o casamento, a união de dois seres, é um dos itens mais importantes na programação da reencarnação. Não é? Então, uma quebra desse compromisso, quer dizer, aquele que provocar a quebra, é claro, não é? Ele vai, sem dúvida nenhuma, ter consequências na sua vida futura. Quer dizer, aí nós não podemos nunca imputar a um só o motivo da separação, né? Sempre os dois têm responsabilidades, um mais do que o outro. E aquele que for, vamos dizer assim, preponderante na separação, quer dizer, que atuar preponderantemente para que a separação se dê, ele tem mais responsabilidade, sem dúvida nenhuma, né?
Hélio, o Gabriel está falando dessa questão do compromisso espiritual aí, mas isso, se as pessoas se separaram, como é que elas vão ter oportunidade de se consertar isso, Hélio? Então, não estão juntas mais. Como é que funciona isso?
Pela reencarnação, né? Outras vidas virão e pela reencarnação. Porque o processo de aproximação dos seres... Porque tudo passa por uma coisa que o Gabriel falou agora há pouco aí, né? Você instigou e ele falou, né? Sobre o perdão, né? O perdão. Então, o perdão, ele... Nós levamos essa palavra perdão, levamos assim ela meio en passant, assim, né? Ah, perdão. Não, o perdão é fundamental. Aliás, o único motivo pelo qual nós reencarnamos é para perdoar. Se nós formos olhar assim, a finalidade final da reencarnação é você buscar o perdão. Que o perdão na forma mais ampla, no sentido mais amplo da palavra. Então, porque se você não perdoou, né, se você atritou com alguém, você vai ter que perdoar essa pessoa. Porque o Jesus fala, ele fala que é melhor que você faça enquanto você está a caminho com ela. Né? Porque você vai ter que fazer, porque fora do caminho fica muito mais difícil depois, né? Com o desencarne fica difícil. Então, quando essas uniões, as uniões conjugais, é para formar um lar. E formando esse lar, a formação desse lar, vem ali os filhos, né? Os filhos, os cunhados, as cunhadas, vem formando aquela família, né? Aquela família. As possibilidades para que outros espíritos reencarnem a partir do nosso, do filho que nós vamos ter e dos filhos que esse filho vai ter lá no futuro. Quando você interrompe um processo desse, você interrompe uma escala, uma gama muito, você não tem ideia do prejuízo que você causou nessa máquina. Quando você tirar uma peça de uma máquina, uma peça imensa, uma pecinha, eu tirei só um parafusinho, mas sem aquele parafusinho a peça, a máquina não vai funcionar, você vai emperrar essa máquina complexa, né, que é a união dos seres, né? Uhum. Então isso que nós não temos noção muitas vezes que estamos fazendo. Não, eu só tirei uma pecinha, né, da máquina. Não, tirou, mas ela não funciona mais. É um parafuso da roda, mas sem roda o carro no carro não roda. Né? Não roda. Então, e assim, é isso que nós temos que ter, essa visão. E nós temos essa visão. E a falta, quando nós enxergamos isso, às vezes nós corremos do puxa vida, eu vou entrar num negócio muito complexo. Você corre. Uhum. Sai correndo.
Nós queremos lembrar que é os nossos ouvintes lá de Santa Juliana que podem mandar e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Santa Juliana, em Minas Gerais, onde o nosso programa é retransmitido pela FM local todos os domingos, das 11 a meio-dia. Você pode ouvir também pela internet, se quiser, essa retransmissão. Sérgio, quer fazer um comentário?
Essa quebra de compromisso que existe nos relacionamentos, principalmente quando a gente tem essa consciência que são compromissos que nós assumimos em vidas anteriores, muitas vezes acaba nos levando a uma questão da culpa, né? Nós nos sentimos culpados porque não levamos adiante aquele compromisso ou porque falhamos com o outro, enfim. Então vou aproveitar esse momento aqui para contar um caso especial, um caso específico aqui de um dos nossos ouvintes que nos fez a gentileza de contar a história dele, até para a gente poder conversar hoje, agora, nesse instante.
Um abraço a ele que nos ligou aí.
Ele diz aqui o seguinte, que certa ocasião na vida dele, quando ele chegou a São Paulo vindo de outra cidade, ele estava com a esposa grávida e moravam junto com a mãe dela. Quando estava perto do bebê nascer, a minha sogra, disse ele, sugeriu que ela tivesse o bebê na cidade de onde que eles vieram. E ele concordou com isso, achou que era razoável essa situação. Só que eles foram para lá e nunca mais voltaram. E eles acabaram se separando por conta dessa separação física, né? E ele nunca mais teve contato com os filhos dele. E
ele a esposa foi lá para ter o filho?
Para ter o filho, e ele ficou. E aí ela não voltou mais e acabaram se separando e ele perdeu o contato com os filhos. E ele se sente muito culpado por isso. E ele pergunta, será que realmente eu tenho culpa nessa separação? Então o que a gente pode dizer para ele é o seguinte, que não dá para avaliar. Ninguém pode avaliar a culpa ou a responsabilidade numa situação dessas ou nas várias situações que acontecem pela separação de casal. Agora, independentemente da gente não avaliar, já o fato da gente não poder avaliar já mostra que a gente não precisa se sentir culpado. Mas independentemente de qualquer coisa, mesmo que a gente tenha errado, mesmo que em algum momento nós tenhamos falhado no nosso compromisso, eu queria ressaltar bem isso que o Hélio disse. Nós vamos ter uma outra oportunidade. Então não precisa se sentir culpado. As pessoas não precisam se sentir culpadas. Às vezes nós, na espiritualidade, assumimos um compromisso que acaba se revelando maior do que a gente poderia suportar aqui. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele nos concede nova chance. Então, ao invés da culpa, a gente tem que cultivar essa esperança, essa certeza de que se nós erramos em algum momento da nossa vida, nós vamos ter a oportunidade de reparar esse erro. E nesse momento, ter essa tranquilidade, porque a culpa não faz bem a ninguém.
Perfeito.
Porque esse caso que o Sérgio contou aí, ele abre, inclusive, um outro aspecto para o programa, né? Até para nós tratarmos até num outro dia, num outro programa com mais vagar. É o seguinte, as pessoas que contribuem para a separação do casal. Porque muita gente, tem gente que contribui diretamente para a separação do casal. Ela vai lá, ela enfia o dedo na ferida, mas ela vai no meio e ela interfere nessa relação. E ela se torna assim, uma responsável direta pela separação do casal.
Em vários sentidos.
Vários sentidos. E ela aí entra nesse karma. Exatamente. E esse karma passa para ela, né?
Sem dúvida.
E isso não é raro, não. Aliás, é muito mais comum do que a gente pensa.
É, familiares,
os casais, amigos, amigos, né? Que vão
e nós
lá.
Nós temos também que levar em consideração que, como disse o nosso querido apóstolo Paulo, nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas. E as influências do plano espiritual são muito grandes aí. Essa sogra, naturalmente, que induziu a filha a ir para o interior para ter... Não foi assim, né? A sogra que induziu, né?
Eu não sei, a gente não sabe exatamente, então até por conta disso a gente não tem condição de julgar.
Mas de um
dizer
modo geral,
contribuiu, vai.
Existe, de modo geral, existe a influência daqueles inimigos. Aliás, o Hélio citou rapidamente, né? Faça as pazes com o teu inimigo enquanto estás a caminho, porque um inimigo, antigamente se pensava que o inimigo bom era o inimigo morto, né? Mas não, gente, não. Inimigo bom é vivo, porque depois que ele morre, aí você não vê mais, então você não sabe por onde ele ataca e onde é que ele está, não é?
Se ele continua inimigo,
fica,
é um problema.
Fica muito mais difícil, né? É por isso que Jesus sabiamente disse para a gente fazer as pazes aqui.
O Gabriel é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírito Obreiros do Senhor, está falando sobre separações de casais. Gabriel, quando existe a separação dos casais, é comum os filhos serem afetados aí emocionalmente, psicologicamente? os pais passam a ter responsabilidade, passam a ter consequências aí espirituais pelos traumas que eles causam aí, que eles, pelos traumas que os filhos venham a sofrer?
É, nós sempre dizemos nas nossas palestras sobre, sobre família, um tema que a gente gosta muito, não é? É, que é, não existe divórcio de filhos, né? Então, os pais...
Não tem ex-filho, né?
É, não existe
ex-filho. Ex-mulher, mas ex-filho...
Ex-mulher, ex-marido, sim, mas ex-filhos não existem, né? Então, sempre, qualquer trauma que ficar na criança, né, os pais serão, sem dúvida nenhuma, responsabilizados, né? A responsabilidade dos pais... É tão grande com relação à educação, com relação ao futuro dos seus filhos, né? Que é por isso que os pais devem pensar bastante, refletir muito antes de levar avante uma separação. Os filhos devem estar prioritariamente, né, no pensamento de cada um deles antes de se separarem, né? Sem dúvida nenhuma.
Hélio Della Rossi, a esse propósito aqui da separação dos casais, a questão dos filhos, o Francisco do Jardim Irene de Santo André, Francisco, um abração para você, está ligando para a gente e dizendo assim: muitos casais não se separam pelos filhos. Não seria melhor a separação do que os filhos presenciarem tanto desentendimento?
Bom, eu acredito que nós vamos falar ainda hoje um pouco quando se justifica uma separação, né? Porque isso é tratado, o Espiritismo trata desse assunto, está entre os postulados espíritas, esse assunto ele é tratado. Porque no momento em que se faltar, o momento em que se tentou tudo que fosse possível, né? Dentro do processo da paciência, da renúncia, né? Do respeito. Quando acabar o respeito, se acabar o respeito ao ponto do casal não se respeitar mais e até chegar à via de fatos, que é muito comum que cheguem à via de fatos, agressões físicas ou agressões verbais
aquelas brigas terríveis, né?
Terríveis aí acho que é o sinal, acendeu o sinal vermelho, né? Opa, para aqui, vamos parar porque para não acontecer coisa pior, né? Mas sempre com a certeza do seguinte: quando chega a esse ponto para separar, porque houve assim, não existe mais o respeito mútuo, e isso contribui, está contribuindo mais para a desinformação ou para a má formação dos filhos do que para a formação daqueles filhos que vivem sob o meu teto, é o momento da separação. Porém, nunca esquecendo que nesse momento é um compromisso adiado, né?
Uhum.
É um compromisso adiado que vai ter que ser resolvido
em algum momento.
A gente não deve se preocupar em manter uma relação meramente de aparências, né? Aquela situação de você, quem olha de fora, vê um casal perfeito, aí vai dentro da casa dos caras, os caras estão quase se matando. Às vezes a separação é o melhor caminho, e é por isso que a gente não pode julgar. A gente não sabe qual é a situação que cada um está passando, a gente não sabe inclusive qual é o exemplo que está sendo dado para os filhos, porque os filhos de um lar desfeito são filhos que amanhã lá na frente também vão ter seus problemas nos seus próprios relacionamentos. Então a gente precisa ter sempre o bom senso de saber que temos que tentar até o limite máximo, o limite do respeito, como o Hélio disse muito bem, até o limite do respeito. Quando quebrou-se o respeito, quando chegou-se nesse limite, o mais saudável é a gente realmente se separar. Até porque a gente sabe que amanhã a gente vai ter uma nova chance. É o compromisso adiado, mas é um compromisso que a gente, de uma maneira ou de outra, vai poder assumir e vai poder cumprir até o final.
O ideal seria reverter isso, né, Sérgio? As pessoas pararem, voltarem, aí, ao invés de se agredirem, pararem da agressão, né? E se harmonizarem, né?
É porque quando você começa a agressão, né? Agressão física ou verbal, né? De alguma forma. Física não devia existir mais no século que nós estamos vivendo. Isso é coisa da barbárie, dos primeiros tempos lá, do princípio dos tempos, onde assim.
E vamos ressaltar: ninguém deve se submeter a isso. Se existir uma mulher agora que está nos ouvindo e passe por isso, não aceite isso. Não,
absolutamente.
Em nome de filho, em nome de ninguém. Nada, não nada, aceite
não.
Isso.
Não é o caso mais. Não se admite mais isso, né? Mas existindo. E quando existe esse tipo de coisa, é a hora de parar para pensar. Precisa parar. Opa, vamos parar aqui.
Vamos ajustar isso.
Vamos ajustar isso porque as consequências são graves.
Você está passando para as crianças, né? Você está passando para seus filhos. O exemplo. Nós falamos muito de educação, né? Nós estamos aqui para isso, para nos reeducar, para nos educarmos. E nos educar para educar, não é verdade? A educação se dá... A criança, ela só aprende vendo e ouvindo. Não tem outra maneira dela aprender. Ela vê e ouve e ela aprende, não é? Então, se ela está vendo, se ela está ouvindo e vendo uma situação como essa, esse exemplo ele vai levar para sempre. Então, amanhã, quando ele se casar, se ele vier a se casar, porque ele poderá pensar assim, eu não vou arrumar um problema desse para mim, não é? Porque ele viu o que aconteceu dentro do lar, não é verdade?
Gabriel, falando nisso, o nosso ouvinte Antônio Carlos de Souza Alves. Antônio Carlos, muito obrigado pela sua ligação. Está na nossa audiência lá do Rudy Ramos, perto da sua casa lá do Centro Espírita.
Antônio Carlos? Senhor.
Antônio Carlos. E ele faz uma pergunta aqui muito interessante. Ele diz assim, pode o casamento ser abalado após o nascimento dos filhos?
Existe o famoso trauma pós-parto, né? Que a esposa, às vezes, ela aborrece o marido, como se costuma dizer, não é? Ela se torna diferente. E existe também a influência, sempre nós temos que saber que, naquela pergunta que Kardec faz, se os espíritos exercem alguma influência sobre nós, ele diz, muito mais do que pensais, né? Então, essas crianças, nós não sabemos de onde elas vêm, nós não sabemos quem elas são, não é? O espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem, né? Como disse Jesus, né? Então, essas crianças vêm por dois motivos. Elas vêm para se educar ou para levar o casal, para unir ou para separar o casal, por que não? Não é? São inimigos, muitas vezes são inimigos do passado. Você olha para o olhinho de uma criança, você percebe muito, um pai percebe pelo olho da criança um inimigo do passado. Nós temos casos muito graves a esse respeito, não é?
Manifestações dos ouvintes pela internet. Está chegando aqui um e-mail da Silvia. Silvia, um abração para você, mandando um e-mail dizendo assim, bom dia, as filhas e netos do Gabriel sentem muito orgulho por ouvirem o avô no rádio falando um tema tão difícil. E a Silvia completa aí, ó, como a doutrina dos espíritos é essencialmente consoladora, não podemos esquecer de consolar e acolher com carinho os casais que já passaram por isso, para que se livrem da culpa e continuem suas vidas, renovando suas atitudes e sempre procurando fazer o melhor para suas famílias. Silvia, lindas palavras, obrigado. E realmente a doutrina dos espíritos é consoladora e ela deve proporcionar que as pessoas pensem mesmo em acolher, em envolver as pessoas em carinho, né? Principalmente as que estão em vias de separação. Tá aí, Gabriel, manifestação dos seus filhos e netos.
Um beijo, Silvia, um beijo, netos queridos. Realmente, filha, você completou aquilo que precisava ser dito, né? Os casais, foi falado aqui sobre culpa, né? A culpa, gente, a culpa é um dos itens principais nas depressões de hoje em dia, não? Uma doença tão comum nos dias de hoje. As pessoas se afundam em culpas. Não é? E nós, como disse o Hélio já, né, nós temos, as nossas possibilidades são imensas. Nós vivemos uma vida só. Os nossos amigos, os nossos irmãos de outras seitas, cristãs, dizem, a vida é uma só, nós temos que aproveitar. Eles estão certos naquilo que se refere a uma vida só, porque a vida é uma só. Uma hora encarnado, outra hora desencarnado, mas a vida é uma só.
Bom, nós estamos chegando aqui nos momentos finais, tem muita coisa para a gente falar ainda, então agora precisamos ser muito rápido mesmo.
Vamos lá.
Hélio Delanossi, o Reginaldo ligando para a gente lá de Mauá, um abração para ele. As pessoas que procuram a religião com o intuito de salvar o casamento, já não demonstram que são egoístas e interesseiras?
Não, creio que não. Né?
Está buscando ajuda, né?
Eu acho que se você, quando você busca religião, que significa religar-se, né? Se você se religar a Deus para poder tomar uma decisão, ou para você repensar a vida, você está fazendo certinho, viu? Deus é o caminho, o melhor caminho.
José Luiz, do Parque Capuava, em Santo André, um abração para o José Luiz, diz assim que ele acredita que boa parte das separações são causadas por traição. Hélio, por que que acontece a traição se o casamento começa com amor, com interesse em levar uma vida em comum?
Por diversos motivos, mas tinha uma música, né, que falava assim: foi a Jeanette Claire que fez a cabeça desta mulher. Não sei se vocês lembram dessa música, né? Porque aquela moral lá de Ipanema, né, ela foi exportada, né, para o país inteiro, né, para o mundo inteiro, aquela moral de Ipanema, onde é uma moral pouco duvidosa, e foi exportada através das novelas, dos filmes, das revistas, e muita gente se deixa levar por isso.
Sem dúvida. É. Marcelo do Jardim Irene ligando para a gente, parabenizando a gente pelo programa e tirando muito proveito do que nós estamos falando, está dizendo aqui, e quer mandar um abraço especial para os moradores do Jardim Irene. Está aí, então, o abraço do Marcelo para os moradores do Jardim Irene. Gabriel, rapidamente, por que você falou da palavra renúncia no começo do programa?
Eu tenho a impressão que o Hélio já se referiu à renúncia, né? E mais ou menos aquilo que eu queria dizer. Só existe uma maneira, porque é a última pergunta aqui, né? Só existe uma maneira da gente sedimentar um casamento, através da renúncia. Nós, quando nos casamos, nós deixamos de ser eu para sermos nós. Deixa de ser o meu para ser o nosso. E tem pessoas que se casam e querem levar a mesma vida que levavam quando eram solteiros. E aí é muito difícil de que o casamento se sedimente, de que o casamento se perpetue. Então, a renúncia, gente, e o respeito, primeiro a renúncia, né? E depois o respeito ao próximo, né? Como Jesus nos pede: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se autorrespeitar para depois poder respeitar o seu próximo. Você tem que renunciar àquelas suas noitadas, àquela ideia de que hoje é sexta-feira, ele já vem com a bolsinha, porque ele vai bater uma bolinha, tomar uma cerveja, não sei o que e tal. É meu dia, ninguém é de ferro. E ela? Quando é que é o dia dela?
É? Sérgio, só lembrando que renúncia não significa necessariamente anulação.
Não, sem dúvida.
Tem que existir o equilíbrio nisso daí. A renúncia tem que ser dos dois.
Olha, o Marcelo Jairine, ele ligou aqui, eu esqueci de dizer que ele também está mandando abraço para a companheira dele, a Maria Aparecida. Está aí, manifestação de
importante,
carinho.
Sim,
sem dúvida. Lógico. Gabriel, jogo rápido, bate-bola agora, mais rápido ainda, viu, Gabriel?
Vamos lá.
Vamos lá. É importante respeitar as diferenças individuais?
Sem dúvida. Alteridade, né?
Conversas saudáveis auxiliam a manter a harmonia no lar?
Sempre. Conversas saudáveis, edificantes. Importantíssimo. Trazer para o lar a segurança, a tranquilidade, a serenidade.
Quem ama de verdade tolera?
Tolera. A tolerância é outra palavra-chave, né? Tolerância.
Frequentar uma religião ajuda na harmonia de um casal?
Sem dúvida. Uma criança sem religião, ela fica até perigosa depois, mais tarde, né?
Conversar é um caminho para a reconciliação?
O diálogo é tudo. Sem diálogo é muito difícil, né?
Carinho, afeto, cordialidade, essas pequenas atitudes do casal ajudam a manter um relacionamento saudável?
Muito, muito importante você notar que ela cortou o cabelo, você notar que ela está mais bonita e ela, você ficou mais elegante e tal, isso é muito importante.
Quando um dos cônjuges não está bem, o outro deve incentivá-la a buscar ajuda ou simplesmente ignorar?
Não, é buscar ajuda. Aquela ajuda toda que ela possa dar, que a outra pessoa possa dar, e buscar ajuda, como disse o Hélio, a religião, né?
Fazer preces para os mentores ajuda?
A prece é primordial, né? Diariamente.
Gabriel, sua última colocação para aquelas pessoas, aqueles casais que possam estar nesse momento pensando em se separar.
É, nós já dissemos a palavra, né? É preciso que haja tolerância, é preciso que haja compreensão, é preciso que haja bastante amor, né? Sem amor fica muito difícil. É preciso que nós respeitemos o outro. Através do respeito mútuo, nós vamos sedimentar um casamento, sem dúvida nenhuma.
Muito bom. Estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a presença do Gabriel. Gabriel, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje conosco.
Eu é que agradeço, viu? Eu espero um dia voltar né, para um assunto um pouco mais leve, porque esse assunto é bastante difícil.
Você,
né,
saiu muito bem. E convidando você a ficar conosco no www.semeador.org, onde você pode ouvir todos os programas, que estão todos gravadinhos lá, e esse aqui, mais alguns dias, vai estar lá também. Agradecendo muito você que ficou conosco até agora. Você está convidado a ficar conosco novamente na semana que vem, onde nós estaremos com o tema Reencarnação na Bíblia. Olha que tema interessante, hein? Reencarnação na Bíblia. Tá aí. Muito obrigado para você, por você ter ficado conosco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.